A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a correção automática anual dos limites de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, com base na inflação medida pelo INPC. A proposta busca evitar que empreendedores sejam desenquadrados do regime apenas pela alta dos preços, sem que tenham ampliado efetivamente seus negócios. O texto também alcança outros limites e contribuições do MEI, mas ainda precisa passar por novas etapas de tramitação no Congresso antes de entrar em vigor. Nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação o André Abraão, diretor da AMIC, sobre este assunto que vamos conversar aqui nesse momento. André, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, ouvintes.
Na prática, o que muda para quem já é MEI, caso esse projeto seja aprovado de forma definitiva?
Na verdade, esse projeto ele já vem de uma demanda muito, muito grande da sociedade, que é um reajuste do faturamento para fins de reconhecimento do MEI. Né? Hoje, o valor de R$ 81 mil ele é muito defasado, perto do faturamento que um MEI precisa fazer para concluir suas atividades. Hoje, para você iniciar o seu negócio, você inicia pelo MEI, você tem um certo benefício, né, que você consegue pagar um imposto fixo sem a variação, porém você tem esse limite de R$ 6.700 por mês, né, que é o faturamento de 81. O MEI também tem seus custos, né? Digamos que 50% do faturamento seja custos, né? Então o restante seria uma situação de que sobra para o MEI, para ele conseguir viver com esse valor, certo?
André, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse argumento, que é evitar que a inflação provoque o desenquadramento do empreendedor. Isso realmente acontece? Isso pode realmente acontecer?
Exatamente. Então, quando a Lei Complementar 123 foi criada, criaram o Instituto do MEI, foi criado inicialmente com um faturamento de 60 mil, que daria R$ 5.000 por mês, né? Naquela época, o salário mínimo girava em torno de R$ 465, certo? Então, quando foi reajustado para 81 mil, que veio a Lei Complementar 155, o reajuste foi em 35%, né? Que passou de 60 para 81. Porém, naquela época, a inflação acumulada era de 82% entre 2009 e 2016, certo? Agora, depois da Lei Complementar que reajustou para 81 mil, nossa inflação acumulada ela chega a 72% de 2016 para cá, certo? Então, hoje, o limite adequado, se a gente for contar com a inflação, seria na faixa dos R$ 175 mil de faturamento para o MEI.
Como funcionaria esse reajuste automático se ele for aprovado?
Então, tecnicamente, ele vai ser aprovado ainda este ano, né? Então, pela pauta que eles estão colocando, e vai iniciar o processo apenas em janeiro do ano que vem. Então, este ano ainda, ainda continua com os 81 mil, certo? A partir do ano que vem, se aprovado, terá esse novo limite e começa o faturamento. E também vai ajustar a questão da proporção da DAS, certo? Que seria o pagamento do imposto, também vai ajustar dentro das suas devidas proporções.
O projeto prevê a correção pelo INPC. É o índice mais adequado para esse tipo de atualização? Por que a escolha especificamente do INPC?
Bom, o INPC é o índice de inflação, certo? A gente, então, todos os produtos, então, a partir do... A maioria das atividades do MEI, elas têm vinculado em produtos que está diretamente vinculado à inflação. Então, utilizar o INPC hoje seria, tecnicamente, dentro dos estudos, o índice mais adequado para reajuste do faturamento do MEI, para eles iniciar o processo de faturamento.
Atualmente, muito se fala dessa, e você já trouxe um pouco isso no início da entrevista, da questão da defasagem do teto do MEI. Para termos uma dimensão, ou tentarmos ter essa dimensão do tamanho dessa defasagem, como que ela pode ser mensurada, explicada e medida?
Então, essa defasagem ela vem ao longo dos anos com a questão, tanto a questão salarial, né, que vem de reajustes anuais, E também vem a questão do preço do consumidor, né? O preço das coisas, né? Então, ontem mesmo, em uma conversa com uma empreendedora, ela estava com muita dificuldade, né, de faturar, porque caiu o faturamento. Hoje nós estamos dentro de uma economia que também está todo mundo com dificuldades de fazer suas receitas virarem. Então, isso, a inflação, ela é prejudicial nesse sentido também. Então, a gente sempre fala assim, que o governo, ele sempre é nosso sócio no faturamento, mas não nas nossas dificuldades, né? Então, nós temos sempre que estar colocando ferramentas e tentar reajustar. Então, esse reajuste que a Câmara está fazendo, na verdade, nós viemos só fazer uma breve justiça para quem está trabalhando, quem tem essa microempresa e podendo fazer e correr atrás do seu negócio.
Essas alterações, André, elas vão ter algum tipo de reflexo se pensarmos na questão de arrecadação de impostos, impacto fiscal para a União?
Tecnicamente, sim. Então, empresas que hoje faturam acima de 81 mil, elas já têm que recolher um imposto à parte dentro do Simples Nacional, que varia entre 4,5% a 6% do faturamento. Mas para quem fatura acima de 80 mil, isso já começa a ficar pesado, por mais que o índice, né, o percentual seja um percentual pequeno, ele é um percentual em cima do imposto, certo? Em cima do seu faturamento. Então, assim, e existe dentro do faturamento a inflação, né, que hoje ela compõe o faturamento. A gente chama de faturamento inflacionário, né, inflação que reflete a tua receita, porém o teu ganho é muito menor do que aquilo, certo? Então, assim, hoje, qual que é o impacto? É o impacto, assim, a gente tirar todos esses reflexos dos anos anteriores da inflação que ocorreu já dentro do seu negócio, para ele conseguir entrar daqui para frente, fazer um faturamento que ele consiga ter esse custo, reduzir os seus custos e conseguir ter um ganho financeiro bom.
A alteração no limite desse enquadramento específico, que é o enquadramento de microempreendedor individual, pode alterar também o limite de outros enquadramentos, dos outros níveis de empresas, ou nesses níveis fica preservado?
Também está em estudo a questão do reajuste do Simples Nacional. Só que ainda nós não chegamos num denominador qual que seria o faturamento ideal. Nós acabamos lendo uma situação de que passaria de 4 milhões e 800 para 12 milhões, mas ainda nós não temos certeza, porque vai haver muita discussão quanto a isso, mas com certeza houve essa questão do reajuste do MEI. Agora vai ser estudada a questão do reajuste do Simples Nacional. O impacto na arrecadação do governo, ele é evidente. Eles vão ter que fazer uma nova estimativa de arrecadação caso esses reajustes venham a ocorrer.
O que chama a atenção, André, é que não é a primeira discussão em relação ao teto do MEI, ao faturamento do MEI. Já existem outras propostas, por exemplo, que elevam o teto de faturamento para 120 mil ou até 130 mil anuais. Como que esses outros diálogos, essas outras ideias, acabam também se relacionando com essa correção automática pela inflação?
Na verdade, assim, jogar 120, 130 mil reais, eu entendo que não tem um estudo específico sobre isso. Nós chegamos aqui num valor de 175 mil, que seria o mais adequado desde a época que surgiu o MEI. Uhum. Né? Então, assim, hoje, dentro das discussões, eles estão chegando no meio termo. Eu acho que dentro da Câmara dos Deputados, para você fazer a votação, eles vão ter que lançar um valor, por exemplo, estão falando em 140, 150 mil reais, ainda não está definido, mas na hora que eles definirem, eles vão ter que negociar esse valor, que daí é a negociação que eles fazem dentro da Câmara para fins de voto, né? Então, assim, 120 mil reais, 130 seria uma questão de compensação referente ao valor defasado dos 81. Tá? Mas ainda não chega, não é nesse valor especificamente.
Quais setores da economia seriam os mais beneficiados caso essa medida avance? Porque hoje nós temos, na verdade, a presença do MEI em muitas áreas, muitos setores, produtos e serviços. Mas tem algum tipo de setor da economia que seria o mais beneficiado dentro desse novo teto, desse novo limite, caso seja aprovado?
Sim, o comércio em geral, ele vai ser beneficiado, certo? Assim, essas empresas que hoje estão fazendo as suas situações, serviços, né? Que o empresário abre o MEI para fazer uma prestação de serviço, e será muito bem beneficiado com essa com esse aumento. Então, assim, são empresas em geral. Hoje nós temos mais de 30 mil MEIs em Cascavel, trazendo em termos de Cascavel, né? Então, assim, essas empresas, elas vão poder se recalcular seus faturamentos, falar assim, verificar quanto que eles podem chegar até um limite do valor. Logicamente, não vão impedir o crescimento, né? Se eles conseguirem faturar mais, com certeza eles vão querer. Porém, eles vão conseguir recalcular os seus faturamentos para fins de fornecimento, né? E conseguir gerar esse lucro. Inclusive, a questão da contratação também está para ser alterada, né? Hoje o MEI pode contratar um funcionário, já estamos falando em contratar dois, o que seria muito benéfico também para fins de prestação de serviço do MEI.
E o que ainda falta para o projeto virar lei, expectativa de prazos para essa eventual implantação?
Eu acredito que eles vão fazer meio logo, porque estamos em ano de eleição, então vai chegar um momento que eles não vão poder mais mexer com isso. Então vai ser muito antes do início da questão política, entendeu? Então acredito que nas próximas semanas aí, isso aí já esteja aprovado. Logicamente vai para a sanção presidencial. A gente não sabe se realmente vai ser. Então tem que dar o tempo. Se o governo vetar o projeto, vai retornar para cair o veto e a lei ficar pronta para o ano que vem.
Claro que durante a nossa entrevista nós destacamos principalmente as consequências positivas em relação à alteração, até porque uma vez concretizada ela atenderia uma necessidade, atenderia uma demanda, mas poderia trazer algum tipo de preocupação ou talvez alguma atenção que precisa ser dada caso esse projeto seja aprovado?
Não, exatamente. Existe tudo nos projetos, existem os prós e os contras, certo? Então, a questão, falando de contra o projeto. Então, muitas empresas que faturam dentro desse limite de 150, que hoje pagam o percentual sobre o faturamento e estão no Simples Nacional, vão querer recalcular seus tributos e abrir isso aí para o MEI, para pagar menos impostos, né? Então isso também dá uma queda na arrecadação do governo federal para fazer os projetos e fazer o orçamento que precisa ser feito.
Então essa talvez seria a preocupação ou a atenção que vai acabar desencadeando se o projeto for aprovado.
Exatamente. Porém, nós temos sempre que colocar, lógico que existem os prós e os contras, né? Então, diminui a arrecadação, porém fica mais dinheiro também no mercado local, onde tem um giro da economia. Então isso pode dar consequências de maior arrecadação em outros setores, não especificamente no MEI. Então isso deve ser levado em conta também.
Eu achei interessante, André, você ter trazido para a conversa esse número de MEIs aqui em Cascavel. Você disse que mais de 30 mil MEIs aqui em Cascavel e a AMIC acaba sendo talvez ali a principal, né, a maior entidade representativa dos MEIs hoje em Cascavel e região, porque, na verdade, Cascavel, e não só Cascavel, mas boa parte das cidades hoje do Brasil, tem a sua economia local fortalecida e movimentada graças aos micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos empresários. Tanto é que em Cascavel é justamente essa realidade. Boa parte do empresariado cascavelense é composto por MEIs e isso ajuda também, de alguma forma, a quebrar um pouco o ciclo da informalidade, não é? Porque a porta de entrada para o ato de empreender é justamente se tornar MEI, não é?
Exatamente. Então, o principal objetivo do MEI é quebrar esse ciclo da informalidade. Nós ainda temos um índice muito grande de empreendedores informais que tem algum receio em se regularizar nesse sentido. Então, isso traz para o MEI até a gente um aviso, né, que os empreendedores que estão de forma irregular, que queiram reconhecer suas receitas, trazer, que faça a regularização para o MEI, que venha a formalizar, traz um índice para todo o empresariado e aumenta também a nossa participação aqui de economia. Como está a nossa economia de Cascavel? Formalizando, a gente tem um número mais confiável para trazer esses dados, como a economia de Cascavel está sendo jogado, como é que ele está sendo trabalhado, né?
André, eu quero confirmar uma informação que você já tinha trazido anteriormente, que é a questão que, se o projeto for aprovado, também haverá uma alteração no valor proporcional do pagamento da DAS, que na verdade é o único pagamento que o MEI realiza, não é?
Exatamente. Exatamente. Hoje o MEI realiza um pagamento entre 81 a 87 mil, um limite de 87 reais. Uhum. E acredito que o reajuste também vai vir a reajustar a DAS, né? Porém, nós estamos falando de possivelmente a mesma proporção, digamos lá, 150 reais. Né? Vamos colocar que se aumentar para 150 mil. Então, assim, eu acho que dentro dessa vai ajudar a contribuição do MEI que quer se aposentar lá futuramente. Né? Então, ele vai conseguir contribuir com essa DAS e fazer essa contribuição para também a Previdência Social.
Isso. E também temos aqui que lembrar também que, de alguma forma, a depender ali do porte do MEI, da realidade do produto e do serviço que ele presta, nós já teremos o ano que vem também mudanças, por exemplo, na faixa da isenção do imposto de renda. Então, são algumas alterações que, na verdade, assim como é o caso do faturamento do MEI, a questão da faixa da isenção do imposto de renda, por exemplo, já era também uma necessidade, já era uma demanda. E muitos MEIs acabam também sendo beneficiados se essa faixa da isenção do imposto de renda for estendida. Na verdade, já está aprovada, vai acontecer a partir do ano que vem, né?
Exatamente. Na verdade, a faixa de isenção ela já iniciou esse ano, né? Até 5 mil reais para os funcionários que ganham até 5 mil reais. Então, assim, isso já traz valores que podem ficar dentro da economia. Então, trazendo essa questão do MEI, digamos que é um ciclo virtuoso que a gente traz dentro da economia de cada cidade. Né? Então, assim, possibilidade de regularização, trazer maiores números para formalização, arrecadação de impostos, arrecadação da Previdência Social. Então, é um círculo virtuoso que o contribuinte, que aquela pessoa que está informal, ela pode vir a se consolidar.
Isso mesmo. André, chegamos ao final da nossa entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, em princípio aqui eu quero agradecer, né, o Marcelo pela abertura aqui e falar que os microempreendedores podem estar procurando a AMIC, que nós lá temos um hall de benefícios que elas podem consolidar, né, isso para dentro do empresário e também as orientações necessárias.
Muito bem. André, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.